Agora são 10 horas e 38 minutos. Está acontecendo em Maringá o Prosperingá, CODEM, organizando um movimento sobre educação financeira, que é um movimento nacional, acontece em todo o país. E eu vou conversar sobre educação financeira no Brasil, que inclusive está aqui em Maringá, para o Prosperingá, Tiago Nascimento. Ele é diretor da Associação de Educação Financeira do Brasil. Tiago, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte CBN Maringá. É uma honra estar aqui.
Bom, quando a gente fala de educação financeira no Brasil, o Brasil precisa, né, mudar muito a forma como o brasileiro lida com o dinheiro e o próprio governo lida com o dinheiro, né, o próprio poder público lida com o dinheiro. Qual o impacto que tem para uma economia de um país a educação financeira?
Olha, Gilson, é um impacto tremendo. A gente sabe, né, por meio dos estudos que realizamos, especialmente um estudo no ensino médio, em 2011, com estudantes do ensino médio, que se a gente aplica aquele material, aquele projeto que foi desenvolvido como piloto à época, em todo o país, em todo o sistema público do ensino médio, para você ter uma ideia, a poupança aumenta em 1,5%. É muita coisa. Se aumentar a taxa de poupança de um país em 1,5% por meio da educação financeira. Você imagina você conseguir treinar, né, formar brasileiros desde o início, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o fim da sua vida escolar em educação financeira, em comportamentos financeiros saudáveis. Você reduz o endividamento, que hoje é recorde nesse país. Você promove uma economia mais saudável, você tem pessoas que estão planejando o seu futuro, que estão poupando para realizar sonhos. Isso é uma série de benefícios que a educação financeira pode trazer.
Bom, a gente está tendo em Maringá, inclusive, né, uma série de palestras essa semana, e é um movimento nacional sobre educação financeira. E a gente sabe que cada um de nós, né, independente da renda que tem, mas os gastos que faz, impacta de uma forma geral na economia. E a gente reclama muito do que a gente às vezes gasta, dos ambientes que a gente cria, dos poluentes que a gente gera. Um consumidor consciente, ele pode fazer um país muito mais diferente do que ele imagina?
Pode e deve. O que a gente trabalha fundamentalmente na educação financeira é o comportamento. Muitas pessoas acham que é matemática financeira, que tem que entender de coisas complexas, que investir é para quem tem muito dinheiro. E é justamente o que a gente todos os dias trabalha e vê na realidade. Né? Nosso trabalho é em escola pública e com adultos de baixa renda. Né? E para ensinar justamente isso, como você pode, independente da sua renda, como você mesmo disse, entender primeiro o que você recebe, qual que é a sua renda. Muita gente não sabe, por incrível que pareça, qual que é a sua real, efetiva renda. E a partir desse momento, quando você entende de fato o que está entrando de recursos na sua casa, né, na sua família, o que você efetivamente gasta e por que você gasta. Porque de fato tem gastos que, por mais importantes que possam parecer, são possíveis de serem reduzidos ou até cortados. E aí você pensa em longo prazo, você pensa em, poxa, eu posso tirar esse café aqui, eu posso tirar essa Netflix, e aí uma infinidade de coisas, que no futuro, quando você faz o valor daquilo em um ano, em 5 anos, que é uma diferença muito grande.
Nós vimos ontem, inclusive, na palestra de ontem, a palestrante falar sobre juros, até brincou, né, de emprestar 50 centavos e devolver depois de 20 anos. Quando ela falou o valor da devolução, o pessoal ficou assustado, né, de 50 Sim. centavos para 6, 7 mil reais. A ideia de você ter no Brasil juros elevados, mas ter uma população jovem que não sabe o que é educação financeira, levou à discussão de educação financeira nas escolas. Né? Isso. Como é que se educa numa sociedade onde os jovens adoram consumir, vivem no consumo, a educação na escola para que ele aprenda a lidar com dinheiro?
Ótimo, essa é uma ótima pergunta. Sim, há uma, cada vez mais, acho que a internet potencializou isso, um aumento da cultura do consumo. Né? Então, se promove o consumo, se facilita o consumo. Hoje você pode, pelo celular, comprar no toque de um dedo. Né? Antigamente, nós que vivemos isso, íamos numa loja, tínhamos que pesquisar preço, muitas vezes desistíamos num caminho porque chovia ou porque estava caro. Hoje em dia, o consumo é muito grande. O que a gente, o mais importante nisso tudo é você ensinar esse jovem a pensar no longo prazo. Eu repito isso muito porque, ao pensar que ele pode ter, ok, um tênis hoje, um celular hoje, ok, são coisas que ele pode comprar hoje, mas se ele pensar, poxa, qual que é o meu sonho? Ah, meu sonho é, não sei, fazer um intercâmbio, ou meu sonho é poder adquirir um bem que eu sempre quis, um apartamento, coisas maiores, ou fazer uma faculdade, muitas vezes, que é particular. Então, como que eu posso adquirir esse sonho? Isso vai exigir dele uma renúncia agora, só que ele só vai renunciar, ele só vai deixar de comprar esse celular, esse tênis, se ele souber que daqui a 5 anos, 4 anos, ele vai realizar esse sonho de fazer um intercâmbio. Né? Então é um pouco de você poupar o hoje, você deixar de viver o hoje. Não é deixar de viver, de se privar de coisas, não. É simplesmente não consumir coisas que você efetivamente não precisa para realizar no futuro.
Ontem você esteve lá na nossa abertura do evento, né, do Prospera em Gai, e você disse que a educação financeira no Brasil é uma necessidade, mas o evento em Maringá te surpreendeu. Eu queria fechar minha conversa com você por isso. Por quê?
Me surpreendeu muito positivamente, Gilson. Estamos aí, eu já estou há 5 anos na Estratégia Nacional de Educação Financeira, em eventos por todo o país. A gente literalmente está de Porto Alegre até Manaus. Estive ontem de manhã no Rio de Janeiro, na abertura oficial, né, com os membros do Comitê Nacional de Educação Financeira. E quando cheguei a Maringá, um auditório lotado, um município, né, de 400 mil habitantes, com um auditório lotado, não sei quantas pessoas tinham, me parecia que tinham mais de 1000 pessoas ali. Isso mostra a força do CODEM, a força da articulação aqui do município e o interesse, né, do cidadão aqui de Maringá pela educação financeira. Então a gente fica muito feliz que o tema está tomando uma relevância e municípios como este aqui está empenhado em desenvolver essa educação financeira. Então, estava conversando, né, com o pessoal do CODEM, a gente está com todas as energias e mobilizando tudo que a gente puder para desenvolver a educação financeira aqui em Maringá, em todo o município, tanto nas escolas quanto com os adultos, para fazer aqui em Maringá um município financeiramente educado.
Tiago, muito obrigado por essa conversa aqui na CBL.
Eu que agradeço.
Eu conversei com o Tiago Nascimento, ele é diretor da Associação de Educação Financeira do Brasil, inclusive esteve aqui para a abertura do evento que está sendo organizado pelo CODEM, o Prospera em Gai, que fala sobre educação financeira até sábado com uma série de palestras e eventos sobre o tema. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Luiz Carlos Rauli. Ele é economista, já foi deputado, especialista em tributação. Então vamos falar de economia, acabamos de falar de economia, da educação financeira, e nós vamos falar de tributação no país. Para as nossas contas do dia a dia, falar de tributação é fundamental.